Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme Belotti e esse é o nosso Agro Semanal, o boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. Apesar de curta, a semana foi marcada por eventos importantes, começando com as manifestações dos caminhoneiros, que teve início na quarta-feira em boa parte do país, mas que já mostra sinais de desmobilização, reduzindo um pouco as preocupações com atrasos nas entregas de insumos e também no escoamento de produção. No tocante ao clima, tivemos bons níveis de chuva no Rio Grande do Sul, que também chegaram em menor quantidade no norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mato Grosso e Goiás também observaram chuvas pontuais. Para os próximos dias, são previstas precipitações na divisa entre São Paulo e Minas Gerais e também em Goiás e Mato Grosso. Indo para os mercados, os preços de soja e milho fecharam a sexta-feira com os contratos de primeiro vencimento em patamares 1% inferiores ao observado no fim da semana passada. Com a oleaginosa negociada a $12.75 por bushel e o milho a $5 por bushel. Hoje, o USDA divulgou seu relatório de oferta e demanda, com o principal destaque sendo as revisões para cima da produção de soja e de milho nos Estados Unidos para a safra 21-22, acima do esperado pelo mercado. No caso da oleaginosa, mesmo com a redução prevista da área colhida, o aumento da projeção da produtividade acabou contribuindo para que o órgão passasse a projetar uma produção total de soja de 119 milhões de toneladas, alta de 1% frente à previsão anterior e 6% superior à safra do ano passado. Além disso, o USDA também aumentou os estoques finais para 5 milhões de toneladas, ainda muito baixo do ponto de vista histórico. Para o milho, além do incremento da produtividade, o USDA aumentou a área plantada com grão nos Estados Unidos para 37,8 milhões de hectares, 0,7% maior que a previsão anterior, resultando uma expectativa de produção total na casa de 381 milhões de toneladas. Outro destaque do relatório foi a revisão para cima dos estoques finais no país. Entretanto, assim como no caso da soja, ainda nesse cenário, os níveis de estoques permanecerão baixos e deverão dar sustentação às cotações. Adicionalmente, o USDA também revisou para cima o volume a ser produzido de milho na China, para 273 milhões de toneladas na safra 21-22, 5 milhões de toneladas a mais que a previsão anterior, refletindo as boas chuvas em regiões-chave de produção no nordeste da China. Ainda assim, o país deverá importar 26 milhões de toneladas, volume similar ao importado na safra 20-21. Voltando os olhos para o trigo, o mercado no Brasil permaneceu a semana atento ao clima e ao início da colheita. A parte compradora esteve pouco presente, com o indicador CPEA para o trigo encerrando a sexta-feira cotado a R$ 86,96 por saca, estava em 7 dias. Ainda sobre o trigo, é válido comentar que as chuvas ocorridas na Argentina na última semana melhoraram as condições da lavoura frente à semana anterior. Segundo a Bolsa de Cereais, cerca de 30% da área de trigo está em condição seca irregular e há 7 dias esse número era de 40%. Os preços da commodity no país já começaram a perder força. No tocante ao açúcar, as cotações em Nova York fecharam a sexta-feira com forte queda de 4,2%, retornando para os patamares vistos no início de agosto, ao redor de 18,8 centavos por libra peso. A valorização do dólar e a queda das cotações do petróleo e derivados na quinta-feira podem ter ajudado a pressionar as cotações. Além disso, há a possibilidade de realização de lucros pelos fundos especulativos que estavam com posições compradas em altos volumes. Vale destacar também que hoje a Única divulgou o relatório referente à segunda quinzena de agosto da safra na região Centro-Sul. O volume de moagem na quinzena foi de 43,1 milhões de toneladas, alta de 2% comparado com a mesma quinzena da safra anterior. O relatório trouxe que a produtividade média de agosto foi de 65,3 toneladas por hectare, queda de 18,1% frente a agosto do ano passado. Na citricultura, a Fundecitrus divulgou a atualização da previsão anterior, feita em maio, para a safra de laranja do Cinturão Citrícola de São Paulo, Triângulo Sudoeste de Minas, para 267,87 milhões de caixas, o que é 8,9% menor que a previsão anterior, em função do agravamento da seca no período recente, além dos efeitos das geadas. Com isso, a safra estimada é semelhante à do ano anterior, embora deveria ser maior, já que este ano é alta a bienalidade da laranja. No mercado de café, o preço do Arábica em Nova York caiu 2,6%, associado ao fortalecimento do dólar, porém pouco se alterou em reais. Já o café Conilon subiu um pouco mais, para R$ 735 por saca, apesar da leve queda em Londres. Nas proteínas animais, o IBGE divulgou os dados consolidados dos abates referentes ao segundo trimestre, indicando queda de 4,4% no total de bovinos abatidos em relação ao segundo tri de 2020. Embora ainda abaixo do ano anterior, a queda dos bovinos diminuiu, já que no primeiro trimestre havia sido de 10,2%. E o percentual de fêmeas no total abatido seguiu abaixo do ano anterior, indicando que a retenção continuou intensa frente ao ano passado. Já os preços do boi gordo andaram de lado no mercado físico em São Paulo, ao redor de R$ 305 por arroba. Porém, os contratos futuros até o final do ano se recuperaram próximo de R$ 5 por arroba, com outubro agora a R$ 302 e novembro a R$ 309 por arroba. A semana também foi de leves altas das aves e suínos, com destaque para a meia carcaça suína em São Paulo, que se recuperou 4,4%, embora ainda bastante defasada em relação à ave. Bem, pessoal, por hoje é isso. Bom final de semana e até a próxima sexta.